Como está tudo, vai ser top.
Boa noite, galera. Então é isso aí, hoje conectado vai ser top. Com a família aqui. Joaquim, tamo junto, Joaquim?
Sim. Boa noite, meu amigo. Boa noite, minha amiga. Boa noite, conectados. Bem, hoje é o Dia Internacional da Família. E a nossa igreja, com muita inteligência, fez uma enquete para que fosse escolhida a família mais bonita da igreja. E ganhamos, né? Chegamos em primeiro lugar com 2.000 votos. Pastor João com a Cris Amhanu e o Joãozinho ficaram em segundo. Pastor William e a Vivian ficaram em terceiro. Camila e Renatinho nem entraram na estatística, né? Mas ano que vem eles entram, se Deus quiser.
Uhum. Pessoal, você tá sozinho aí? Chama a galera, chama a família inteira para reunir com a gente, chama a família inteira para se conectar. Você que não tá com a sua família terrena aí, tá em casa, sozinho, de fato sozinho, com a família terrena, carne e osso, saiba que sozinho você não tá. O pai tá com você, a família pai, filho e Espírito Santo estão com você. Então fica com o teu coração em paz, porque mesmo que não tenha gente aqui, ó, carne e osso, tem pai, filho e o Espírito Santo. Então fica com o teu coração em paz, porque eles estão aí e não tem companhia melhor do que a deles. Jojo, vem cá.
Meu filho, bem, se tu não te agradas de servir a Deus, então hoje escolha quem você vai servir.
Porque eu e a minha casa... Nós serviremos ao Senhor. Eu lembro que há muito tempo atrás, esse era o único desejo do meu coração. Não era só ter uma família, mas era ter uma família que servisse ao Senhor. E hoje, para a glória de Deus, eu estou aqui. Então, se alguma coisa está rolando na sua casa que não te agrada, se você acha que está ruim, ou que você nem consegue imaginar um amanhã, você tendo uma família diante do Senhor, saiba que é possível. Nós somos prova disso. Nós somos prova de que é possível servir ao Senhor. E você que está em casa com uma família assim, um pouquinho conturbada, saiba que o Senhor também pode estabelecer a paz dentro da sua casa. Eu sei que esse tempo de pandemia, para uns foi maravilhoso. Eu estava conversando agora com o Fael e enquanto muitos estão lamentando, meu Deus, não aguento mais, o que eu faço com as crianças? Para a gente está sendo bênção, está sendo maravilhoso. Mas eu sei que para algumas famílias o que estava ruim piorou. Então aproveitem esse tempo para ajustar. Aproveitem esse tempo para fazer ajustes. Aproveitem esse tempo para conhecer um outro. Aproveitem esse tempo para demonstrar mais amor. Eu sei que não é fácil. Quando as coisas já são difíceis, fica mais difícil. Você está o tempo inteiro ali e ainda tem que demonstrar amor, tem que demonstrar afeto, tem que sentar junto quando não tem essa afinidade. Mas aproveite esse tempo para isso. Faça um esforço. Quando às vezes o pastor fala assim, aproveita para dizer o quanto você ama o outro. Eu sei que muita gente não faz. Aproveita, pega o seu telefone, ora com alguém, manda uma mensagem para alguém. Eu sei que muitas vezes você não faz. Mas se você está esperando mudança e está tendo as mesmas atitudes, as mudanças não acontecerão. Não esperem coisas novas se você continua fazendo coisas velhas, coisas antigas. Muda a sua postura, não espera o outro. Muda você. O que você pode fazer para estabelecer a paz na sua casa? O que você pode fazer para receber mais afeto? Será que dar afeto faz com que você receba mais afeto? Qual é a sua contribuição nisso? O que você pode fazer pela sua casa, pela sua família? E quando a sua família não está perto, isso aqui hoje é maravilhoso. Une quem está a quilômetros de distância. Então não tem desculpa. Não tem desculpa para você demonstrar amor para quem você ama. Isso aqui te possibilita isso. Chega de ficar assistindo live. Quer assistir live de música, do que você quiser, que é maravilhoso. Eu assisto também. Poderia ficar o dia inteiro assistindo live, porque está nutrindo. Dependendo da live, né? Então, muitas lives nutrem também o nosso conhecimento, o nosso espiritual, Então, vale a pena. Mas acabou uma livezinha? Aí você levantou para tomar uma aguinha? Aproveita, pega o telefone e passa uma mensagenzinha. Passa uma mensagem para aquele tio distante, para aquela amiga distante, para aquela pessoa, aquele seu amigo da escola que não é servo do Senhor. Ora por ele, passa uma mensagem para ele, dê uma palavra de esperança para ele, porque às vezes a pessoa só precisa de... Eu passei uma mensagem para uma amiga um dia desse, não passei nenhuma mensagem, eu só orei, peguei o telefone, seguindo a orientação do pastor, peguei o telefone e falei, vamos fazer uma oração. Peguei o telefone e o WhatsApp, nem liguei, só peguei o WhatsApp. E fiz uma oração com ela. Gente, é surpreendente. A oração também não é vã. A oração cura. A oração tem poder de cura. A pessoa me respondeu chorando. E eu fiquei assim, é tão simples para mim falar com Deus. Para mim foi simples. Eu só peguei o telefone e falei com Deus. Peguei o telefone e falei, Senhor, toma a vida dessa amiga nas tuas mãos. Ela precisa do Senhor. Ela é uma pessoa que mora sozinha. Então eu falei... Agora que os teus anjos acampem ao redor dela, que ela sinta a tua presença. E a pessoa respondeu chorando, porque o Espírito Santo enche de verdade o coração. Então você tem essa responsabilidade, você tem esse poder de orar por alguém que está a quilômetros de distância e o Espírito Santo ir lá visitar aquela pessoa. Você tem esse poder. Então não perca isso, não perca essa oportunidade. Fechado? E aí? Gente, vocês acham que o Joaquim tá fazendo muita bagunça? Acho que eu vou cortar o Joaquim do Conectados. Eu acho que eu vou mandar ele meter o pé. O que, que você acha, Joaquim? Uma boa ideia?
Não.
Ó, antes do Conectados começar, a gente aqui falando, ele tava assim, ó. E agora? É, eu que falo isso pra você. O que, que a gente vai ter no Conectados hoje? Quem tá aí pra cantar pra gente hoje?
Rafael.
Quem? Quem daqui?
Rafael, a galera.
Galera, tem uns adolescentes aí que estão fera nos versículos. Rebentam nos versículos. Fala versículo assim, mas eu acho que ninguém ganha meu filho. Se liga só. Porque Deus...
Eu não vou... De palmas, do Júlio, tanto aquele que nem o que, eu mereço, minha vida eterna.
João?
3:16.
Não se esqueça da minha ordem, seja...
Pode mudar tudo, use a mim, não tenha medo, e se você é Deus, estarei contigo onde você for.
Que isso, fera. Mais umzinho. Mas buscar primeiro
o reino de Deus
e a sua
justiça.
E todas
as coisas que serão acrescentadas. Mas Deus
fez
que tem três.
Que isso, fera. Porque eu e minha casa. Eu e minha casa.
Serviremos ao Senhor.
Agradece
agora. Ah, agradece aí o público.
Uhul!
E aí, galera, quero saber quem vai ganhar o quiz hoje. O quiz do casal. Tô sabendo que tem um brinde aí. Tem não, pessoal? Um brindezinho assim? O casal?
O casal não tem, não. Só tem pra quem ganha.
O casal não tem,
meu. Meu amor, é eu contra você.
Aí depois tu me paga alguma coisa?
Não, eu vou ganhar.
Tá. Cuidado, hein? Não ameaça não, hein? Ameaça. Eu sou competitiva pra caralho.
Sim, a competitividade vai lá em cima. Aqui é outro papo.
Ó, galera, eu tô sabendo que tem prêmio hoje. E o prêmio não podia ser melhor. Eu sei que a galera gosta de prêmio de comer, né? Não sei se tem prêmio de comer hoje.
Tem a coxinha do Diego.
Que isso, coxinha do Diego. Vem cá, Joaquim. Gente, vamos já abrir aí uma votação aí. Joaquim Vaza, do Conectados? Sim ou não? Está aberta a votação. No próximo Conectado, o Joaquim está cortado, sim ou não?
Não.
Sim. Ó.
Não.
Vamos ver, vamos votar aqui, João Humberto.
Ó. Não.
Ah, perdi, Joaquim. Perdi. Galera, preparem aí, fiquem afiados. Para a gincana, né? Mas agora fiquem afiados de verdade para louvar o Senhor. Aquele lá, que é a sua família, quando você está sozinho, aquele que é a sua presença, sabe? Que é o seu parceiro, que é o seu amigo, é para ele agora, é só para ele agora. Se prepara aí para louvar o Senhor, mas louve mesmo. Levanta a sua mão, fecha os seus olhos, sai da cadeira. Agora é hora de louvar o Senhor com... Quem vai cantar pra gente hoje?
Rafael.
Má?
Magalhães.
Uhul! Rafael Magalhães. É. Vem, Rafael.
E aí, gente? Que Deus abençoe a todos vocês. Que coisa boa, hein? Clima maravilhoso. Essa família linda aqui. Meu parceiraço, Joaquim, arrasando. Que coisa linda, gente. Que alegria. Você está feliz? Eu estou muito feliz. Aproveitar aqui e mandar um beijo para a minha família. Né? Esse dia lindo. É o dia que a gente fala sobre algo que eu sempre gosto muito de falar, que é a família. A família que Deus nos deu. A família que você tem aí na sua casa, que você também não escolheu. Que de vez em quando você fica um pouco chateado. Mas olha só, essa é a família que te ama. Tá bom? Eu vou cantar algumas músicas aqui para poder te lembrar a respeito disso, sobre família. Tá bom? Então canta comigo aí, tá bom? Deus da família abençoa o meu lar. Deus da família vem minha casa edificar. Faça morar eterno em nossos corações. Deus da família é o Deus do nosso lar. Faz a minha casa tua casa, Senhor. Faz a minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz a minha casa tua casa, Senhor. Faz a minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está graças te dando. Todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família. Toda cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim, Deus alcançou e modificou toda minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Haja o que houver, seja onde for, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. No teu sofrer participar. Sua glória vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Amor, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Da cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado seu amor. Impressionante é o seu amor. Pela cruz, me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Somos todos diferentes em Cristo.
Amém. Música preferida do Joaquim. Meus queridos, vamos orar. Hoje, para quem não sabe, é o Dia Internacional da Família. E vou orar com você. Eu sei que muitos estão um pouquinho angustiados e passando por algumas situações. Mas saiba que a família é um plano de Deus. De verdade, nasceu no coração de Deus. Então, nós vamos orar por vocês. Vamos orar pela família de vocês. Tá? Fecha seus olhos aí. Pense nas pessoas da sua família. Pense nos seus pais, pense nos seus irmãos, nos seus tios, nos seus avós. Pense em cada membro da sua família. Pense também, adolescente, você no seu futuro cônjuge, porque a gente precisa orar de agora, para nós não cairmos, para vocês não caírem em armadilhas. Então, ore desde agora, ore pelo seu cônjuge, ore por quem vai ser a sua esposa, a sua virtuosa esposa, ore por quem vai ser o seu marido, o homem que o Senhor, que ama o Senhor, o homem que honra o Senhor, que busca o Senhor em primeiro lugar. Então, comece orando por isso. Nunca é tarde. Pais, orem pelos seus filhos, orem também pelos cônjuges dos seus filhos. Aqui está aqui cantando ainda a música do pai. Mas orem pelos cônjuges dos seus filhos. Eu sei que talvez para alguns pais deve ser assim, ai, meu Deus, não consigo pensar na possibilidade do meu filho casar. Mas é a sua obrigação, é a sua responsabilidade desde agora orar por isso. Então vamos orar ao Senhor, tá? Vamos orar, filho. Os olhos. Querido Deus, nós primeiro nós queremos glorificar o teu santo nome e agradecer o Senhor pela família que o Senhor nos deu. Eu sei que muitos, na verdade, lamentam, ficam angustiados, ficam murmurando. Mas, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor deu famílias difíceis para alguns, porque essas pessoas seriam pessoas fortes que vencerão amanhã. Serão fortes que vencerão amanhã e terão um testemunho lindo para a honra e glória do teu nome. Nós queremos orar, Senhor, por aqueles que estão em casa e, diferente de nós, eles estão em guerra. Senhor, adolescentes que estão com o coração pesado porque seus pais têm brigado muito. Meu Deus, entra com a paz do Senhor nesses lares. Nós clamamos ao Senhor que o teu Espírito Santo esteja visitando os lares, Senhor. Que em nome de Jesus haja paz, haja amor, haja paciência. Haja, Senhor, de verdade, Senhor, um doar-se, porque o Senhor se doou a nós, o Senhor se doou, o Senhor se doa todos os dias. O teu amor, Senhor, nós não podemos alcançar, então por que nós não reproduzimos isso? Ajuda-nos, Senhor, a ser como o Senhor Jesus. Unge as nossas famílias, Senhor, unge as famílias dos nossos adolescentes. E recebe esse culto, Deus. Nós viemos aqui para prestar culto ao Senhor. Receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Amém. Agora a gente vai pedir para o Humberto e para a Renata sentar ali. Nós vamos para o quiz do casal, né? E o Joaquim vai ficar aí perto de um dos dois aí. Joaquim, se você vê que alguém está mentindo, você fala, tá? Você cagueta eles mesmo, beleza? Tá combinado? Então tá bom. Fica lá com seu pai lá ou com sua mãe. Escolhe um dos dois. Então, é só você levantar a mão aí pra você ver quem tá certo e quem tá errado. Já vamos começar bem, hein? Quem solta mais pum? Quem arrota mais alto? Quem é mais zoeira? E aí, Joaquim, quem é mais zoeira? Seu pai ou sua mãe?
Minha mãe.
Sua mãe é mais... Quem fica mais irritado? Tudo é a Renata. Quem deu mole para quem?
Pessoa de decisão, né? Decido rolar.
Quem é mais orgulhoso? Aí deu um empate técnico. Quem arruma mais a casa?
Levantou triste essa.
Joaquim, você não ajuda não a arrumar a casa? Assim, ajuda.
Trabalha pra caramba.
Ajuda a fazer muita bagunça. Ah, calma aí, até me perdi depois dessa. Quem dorme mais? Quem chora mais fácil? Renata, pode levantar que o Humberto não chora.
Ah, eu não choro. Não, eu não choro fácil, mas entre nós dois eu choro.
Quem é mais carinhoso?
Você também.
Você também?
Que cara de mal, pastor, mentira, não é?
Você acabou de falar hoje que você não é mais carinhosa.
Ih, deixa ele. Deixa eles no momento aí.
Se
da família dele.
Se você é mais carinhosa, eu sou carinhoso.
Então vamos lá. Quem é mais nervoso? Deu para perceber. Quem lava mais a louça? Até que enfim, né, Humberto? Deu alguma coisa. Quem sabe mais da Bíblia? Quem fica mais no celular?
Não, essa aí é nenhum.
Nenhum dos dois. Quem é mais competitivo? Quem é mais bagunceiro?
Joaquim.
Tá bom, minha participação.
Tu é bagunceiro, aparece ali. Fala ali, Joaquim.
Você é o quê? Nem é, né, gente? Tá tranquilo aqui.
É bagunceiro. Ah, quem é mais organizado?
Parado.
Tomou um pau aí, Humberto. Quem dirige melhor?
Papai!
Papai! Até o Joaquim. Até o Joaquim. A criança fala a verdade. Agora, quem fala mais?
Pode botar os dois juntos aqui?
Quem é mais pontual?
Não, professor, refaz aí quem fala mais.
Vai lá.
Pelo amor de Deus, gente.
Vamos lá, gente. Quem fala mais? É, quem casaria novamente com a mesma pessoa? Os dois, né, Renata? Levanta essa mão em nome de
Jesus.
Levanta essa mão em nome de Jesus. Então tá bom, acabou.
Aquele brinde, galera. Cadê? Sal. Agora. Tael, volta. Tael, é contigo.
Essa última foi boa, né? Que casaria?
Vai que não,
né? Vai que, né? Olhar, né? Casa não pra tu ver só. Gente, que alegria. Costumo dizer que existem coisas que você só vive em família. É sério. Até esse tipo de brincadeira, assim, que de fato é saudável. Você não tem como viver em outro lugar. Então, assim, sabe, a gente está aqui nesse culto para jovens, adolescentes, né, na verdade, e que a gente chama de conectados, e celebrando também essa dádiva de Deus. Eu carrego uma máxima comigo, por onde eu vou, eu falo sobre isso. Eu digo sempre que família é um projeto de Deus. Deus não erra, entendeu? Deus não errou. Se deu alguma coisa de errado aí na família que você construiu e tal, cara, pode crer, a culpa é nossa sempre, sabe? Deus é soberano, antes de tudo ele já era, entendeu? É muito legal, falei que antes de tudo ele já era, né? Eu lembrei de... antes que o mar já houvesse... Nossa, ele não tomou pra caramba. Ele já era Deus. O mundo ouviu por causa disso. Se revelou seus. O crente, gente, ama teu. Ninguém explica Deus. Mas tudo bem, esquece o tom. Mas Deus é maravilhoso. Demais. Eu amo demais falar sobre a família. Tá? Eu queria ministrar assim, mais uma canção aqui. Antes do nosso pastorzão ministrar a palavra. E... queria que assim abençoasse muito a tua vida, essa canção, né? Porque nós precisamos e carecemos do cuidado e da graça de Deus nas nossas vidas todos os dias. Sabe, de repente, nesses dias em que você está vivendo aí, e todos nós estamos vivendo, todos nós, sem exceções, às vezes a gente está reclamando de mais coisas, de muitas coisas, mas eu queria aqui nesse momento te lembrar, ou te trazer à memória, né? Que existe um Deus que é maior do que tudo isso e a graça dele nos basta, sabia? A graça dele de fato nos basta. E ela já é suficiente para tudo que a gente precisa. Não se iluda, meu irmão. Eu estou tendo dificuldade. Talvez você não esteja tendo. E talvez você esteja tendo dificuldades as quais eu não estou passando. Mas todos nós estamos passando por um momento de luta, né? Então, assim, eu queria realmente assim, trazer a você assim, uma palavra de encorajamento e de gratidão. Porque mesmo todo esse momento que a gente está vivendo de luta e dificuldade, Deus tem sido por nós assim, de uma forma assim, muito maravilhosa. E você tem o fôlego da vida. Você que está aí agora assistindo a gente, participando deste culto, deste momento, você está vivo. E é pela misericórdia e graça de Deus que Ele está te conservando assim, em vida. Existem muitas pessoas neste momento que não estão tendo este privilégio. sabe? Existem muitas pessoas que, quer dizer, já não mais existem, né? Que não acordaram nesta manhã. Não se levantaram. Mas nós estamos aqui, compartilhando do amor de Cristo, falando sobre a graça dele que é soberana em nossas vidas. E esse, assim, é um grande motivo para você celebrar a Deus. É isso aí, celebrar a Deus. Mas, Fael, celebrar no meio de tudo isso, sim, em meio à dor, em meio ao caos. Sabe por quê? Porque ele não mudou, ele continua sendo Deus e ele não continua no controle de tudo, de todas as coisas. Esse é o Deus que a gente serve, amém? Então, que ele te abençoe, que ele se digne a nos abençoar cada dia. Bem mais que casa ganhei, bem mais que prêmios herdei, o teu amor me alcançou. No teu mar do saber mergulhei pra entender que és bem mais do que pensei. Quando olho pras tuas respostas, como além dos pedidos que eu fiz, o que ganho, o que perco, o que sou, é fruto da graça dentro de mim. És a fonte da graça, és a fonte da graça, mergulhado estou nesse mar de favor. És a fonte da graça, és a fonte da graça, infinito favor. Não sou merecedor, não foi um passo que dei, nem mais que milhas andei, não foi por força que te alcancei. A tua mão me buscou, eu nem sabia e nem sei como explicar o teu amor. Quando olho para as tuas respostas, como além dos pedidos que eu fiz, o que ganho, que perco, que sou, é fruto da graça dentro de mim. És a fonte da graça, és a fonte da graça, mergulhado estou nesse mar de favor. És a fonte da graça, és a fonte da graça, infinito favor. Não sou merecedor, és a fonte da graça, és a fonte da graça, mergulhado estou nesse mar de favor. És a fonte da graça, és a fonte da graça, infinito favor. Não sou merecedor, Essa é a graça de Deus por nós. Aquilo que a gente não merece, mas tem. Por conta de Jesus Cristo, tem um amor incondicional por mim e por você. Não se esqueça, Ele te ama. Deus te abençoe.
Boa noite, galera. Seja bem-vindo aí. Quero mandar um... Seja bem-vindo aí para a galera nova. Eu vi que teve um rapaz, só não lembro o nome agora, falou que veio porque um adolescente, uma amiga chamou. Show de bola, seja bem-vindo, que Deus abençoe. Hoje eu vim de terno, né? Vim de um clube europeu aí que veio andar pelos palcos do futebol do Brasil e tem feito bonito aí, tem destilado o seu talento, que é time de Cristo, é o maior time do mundo. Então, vim no talento. Quero corrigir o Humberto publicamente, que ele disse que a família dele é mais bonita que a minha família. Isso não é verdade, embora seja muito bonita, tenha a graça do Joaquim, né? Mas nada se compara comigo, com a minha digníssima esposa, que é uma beldade, que está nos assistindo agora. Inclusive, irmã Renata e Humberto, ela disse para lembrar do Ministério de Oração. Você tem algum pedido de oração, você mande para o 98103-0634. Vai ter um momento aí agora, segunda e quarta-feira, se eu não me engano, 11 horas da noite, onde a galera vai se reunir para orar, já que os adolescentes estão virando a noite aí, né? Boa parte deles. A gente vai se reunir para orar aí, vai ser uma grande bênção, tá? E ainda tem para dar uma melhorada, Humberto, na votação. O ponto aqui mostrou que vocês perderam a votação. Tem uma melhorada, o Banguela e o Soluço são meus gatos, são famosos, inclusive apareceram no culto online. Se eu não me engano, foi o último culto online pela manhã. Eles estavam presentes. Gente, já vai abrindo a sua Bíblia aí. Em Gênesis 31, nós vamos ler de 1 a 21. Antes disso, quero te contar como foi minha experiência de Masterchef Brasil, né? Cozinhei pra caramba. Gente, a comida ficou bem mais ou menos, vou falar a verdade. Botei lá que eu zerei o jogo, mas vocês não sabem o que aconteceu por detrás das câmeras, o que a gente não mostra para o público. Quem não chegou agora não está entendendo nada, quem não é dos adolescentes aí, não é porque não quer. É, nós fizemos um desafio de fazer uma comida, né, uma parada para sua família, o marido faz para a esposa, o filho faz uma parada, e a galera levou a sério. Irmão, eu nunca cozinhei nada, só ovo, pipoca, hambúrguer. Tirando isso, nunca fiz um arroz, nunca fiz nada. Só uma vez que eu fiz um macarrão bem mais ou menos que eu estava doente. Gente, há uma amiga minha, que eu não vou dizer o nome, não sei se é amiga ou inimiga, né, isso é porque ela disse que é muito minha amiga, ela deu uma ideia de fazer um macarrão na pressão, meu irmão. Na panela de pressão. Logo de cara, nunca cozinhei nada, ela botou isso. Beleza, fui seguindo passo a passo, liguei para ela, tá tudo bem, bota lá. Gente, quando o troço começou a apitar, foi um negócio de doido. Aí deu tempo, quando eu botei o garfo para poder sair o ar lá, sei lá como é a pressão, sei lá como é que se fala isso. Gente, começou a sair água para tudo quanto é lado. O fogão, parecia que dava para surfar no fogão. Ficou uma bagunça. Tem que ver, eu fiz tudo romântico, luz, o lugarzinho, a luz de vela não, meia luz e tal, tudo bonitinho. Beleza, obrigado. Aí o que aconteceu? Quando a Vivi entrou na cozinha, meu irmão, acabou a homenagem, acabou tudo. Ela, o que está acontecendo aqui? Você tem que ver como é que foi a cozinha. Mas eu cumpri o meu desafio. Teve gente que não cumpriu o desafio da semana. E toda sexta-feira tem um desafio novo para a família. E o desafio dessa semana vai ser ver um filme junto, aproveitar que você está em casa, jogar um jogo em família, pode ser Uno, mas não é para brigar no Uno, hein, galera? É para jogar, fazer um culto na semana, uma massagem em família, então você vai fazer uma massagem no seu pai, na sua mãe, tomara que seu pai e tua mãe topem para você receber uma massagem também, né? Se eles não toparem, você, adolescente, vai fazer uma massagem no seu pai, então, Joaquim, faz uma massagem no seu pai e na sua mãe, que você faz parte do desafio. E agora é uma coisa que os pais vão adorar. Os filhos terão que ajudar a arrumar a casa. Então, essa semana vai rolar aquela faxina que todo mundo quer. Teve um dia, gente, que a Vivian deu a louca. 4:00 da manhã, tava ela lá fazendo a faxina, eu ajudei ela. Presta aí, Humberto, para mim ficar vendo o horário, senão vou... Não pode avançar hoje, não. Tem que ser no horário certinho. Obrigadão. Show de bola. Então, beleza. Show de bola. Uma outra coisa para a gente entrar no tema de hoje. O tema de hoje é Jacó meteu o pé com a sua família. Jacó vazou com a sua família. Se liga no tema, que pode ser uma pergunta para o final. Jacó meteu o pé com a sua família. Gente, vamos deixar de ser sedentários também. Hoje, nós vamos colocar um link lá no grupo dos adolescentes. A gente está fazendo uns exercícios em casa, num aplicativo. Então, a gente vai colocar lá. Quem quiser fazer com a gente aí, vai ser uma benção. A gente tem um grupo só para isso. E antes de falar da pregação, gente, eu tenho que contar um negócio. Hoje, meio-dia e pouco, acredite se quiser, recebi uma ligação, Rafael. Que ligação foi essa? Minha esposa me liga e fala assim, amor, vem para casa. Eu já fiquei meio preocupado. O que está acontecendo? Porque, de novo, um rato invadiu a casa do vizinho. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu falei, Bíblia, já estou chegando aí. Eu não vou mandar a foto porque esse assassinato foi mais grave. Esse rato ele foi mais resistente. E a foto está mais feia do que a anterior. Gente, que tanto rato é esse, meu Deus? E aí eu falei, gente, quando eu cheguei em casa, Bíblia, amor, parece que os ratos estão fazendo um complô, o retorno dos ratos, número 2, mais forte do que nunca. Tem uma foto tua lá no, na Ratolândia, e eles estavam lá, ah, ele matou meu tio, vamos pegar ele. E o rato voltou para vingar a morte do outro rato. Meu amigo, doideira. Tem uma foto minha lá na Ratolândia, lá, matador de rato e tal. Beleza, gente, foi eu e o amigo lá matar o rato. Só que dessa vez foi mais rápido. Só que esse rato, ele era maior, meu irmão. Ele estava no mesmo lugar, só que foi mais rápido e tal. Espero que esse negócio de rato acabe, no nome de Jesus, que até para matar rato a gente precisa de ajuda. A tática foi a mesma, Rafael, foi a mesma. Eu mexi lá, ele estava no cantinho, eu futuquei. Quando ele saiu, o amigo deu uma paulada no rato, e aí ele prensou o rato. A gente deu duas na cabeça dele, eu dei duas na cabeça dele. Ele saiu correndo, voltou de novo meio grogue, e depois a gente finalizou. E eu aprendo o seguinte, que até para matar um rato a gente precisa de amigos. Então abre a sua Bíblia aí, Gênesis 31. Eu tinha que contar isso porque foi algo que marcou o meu dia, matar um rato, eu fiquei elétrico o dia todo. Gênesis 31, 1 a 21 diz assim. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo, Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a riqueza à custa do nosso pai. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era mais a mesma de antes. Então o Senhor disse a Jacó, volte para a terra de seus pais e de seus parentes e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estava ele e os seus rebanhos. E ele disse, veja que a atitude do seu pai para conosco não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai está sempre comigo. Vocês sabem que trabalhei para o seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E se ele dizia, as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham as listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus disse no sonho a Jacó. Eu respondi, disse, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja, todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenham visto tudo que Labão te fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para sua terra natal. Raquel e Lia disseram a Jacó, temos ainda parte na herança dos mesmos meus pais? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também nos gastou, também gastou tudo que foi pago por nós? Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus te ordenar. Então Jacó juntou seus filhos e suas mulheres a se montarem nos camelos e conduziu todo o rebanho, junto com todos os bens que haviam acumulado em Padarã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaac. Enquanto Labão tinha saído para tosquiar as suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Ele meteu o pé e ele fugiu com tudo que tinha, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Senhor, fala conosco. Fala o coração dessa galera, que nós possamos sair melhores do que entramos nessa live, nesse culto. Só abençoe cada família aqui representada, a galera que está visitando, no nome de Jesus, amém. Gente, vamos lá. Na série Jacó, nós precisamos rever algumas coisas dos capítulos anteriores. Primeiro, Não tem como falar tudo, porque a série já está ficando um pouco prolongada. Eu vou falar só um pouquinho. Jacó meteu o pé porque ele foi com medo do seu irmão. Ele roubou a bênção do seu irmão. Ele enganou. Depois, quando ele chegou lá, ele começa a trabalhar para o seu sogro. O seu sogro fala para ele assim: trabalha pela minha filha há 7 anos, que eu vou te dar Raquel. Trabalhou igual condenado pela Raquel. Quando ele chegou na hora lá, ele estava meio doidão, cheio de goró na cabeça. Quando chegou na hora de se deitar com Raquel, era ali e não Raquel. Mó festão para esconder um engano. Às vezes a gente está com a vida de ostentação, com a vida de aparência, mas a gente está escondendo alguma coisa. E aí depois ele trabalha mais 7 anos por Lia também. Aí Raquel fica grávida. Lia começa a ter um monte de filho. Raquel fica grávida e dá o nome de José também. E ele começa a ter um desejo de não mais de moleque, de não mais de garoto, de formar a sua própria família. Isso é interessante. Quando você chega em uma determinada idade da vida, você quer formar a sua família. E aí ele começa a prosperar. Ele, como o pastor Jarbas pregou semana passada, ele tem uns sonhos, ele começa a fazer as coisas direitinho, tudo show de bola. Só que agora ele mete o pé com a sua família. E é o tema de hoje. Jacó mete o pé com a sua família. E quando eu vejo a família de Jacó, eu vejo que minha família é de boa. Minha família é até tranquila. Porque, gente, casos de família, toda hora uma polêmica, toda hora uma briga. E a gente vai ver o porquê que ele mete o pé. No versículo 1, Jacó ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo do nosso pai e juntou a sua riqueza. E ele percebeu que Labão não tratava ele como antes, e nem as suas esposas, que no caso eram filhas de Labão. Aí, a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado na nossa família é cuidado com a fofoca familiar. Muito simples. A Bíblia vai dizer que ele ouviu as pessoas falando. Ele, de alguma maneira, estava rolando uma fofoca ali. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua família tem gente fofoqueira? Gente X9? Tem até uma máxima na comunidade, né? E X9 morre cedo. Mas não estou falando que é para você matar ninguém, não, tá? Só estou falando de fofoca. Gente, fofoca é uma desgraça. Quantas famílias têm problema de se reunir no Natal, que é o momento que todo mundo está junto, porque a tia disse do tio, que disse do outro, que disse do outro, mas ninguém fala a fonte da fofoca. Fofoca destrói uma família, fofoca destrói um casamento, fofoca destrói uma igreja, fofoca destrói uma empresa, fofoca destrói uma amizade. E aí, o que acontece? Quando a pessoa é fofoqueira e está batendo uma fofoca aqui, preste atenção, Jacó meteu o pé por causa de uma fofoca. Ele começou a sair de perto, porque começou um murmurinho, uma fofoca. E toda vez que tem um fofoqueiro, é como se o fofoqueiro estivesse com um isqueiro na mão. E quem ouve a fofoca, ele tem um balde com água e ele tem um balde com gasolina. E ele decide se ele vai apagar aquela fofoca ou se ele vai colocar fogo naquela fofoca. Então, quando alguém for falar uma fofoca para você, da sua família, você esteja com um balde da água e não com um balde da gasolina, porque você pode fazer com que aquilo aumente. A gente precisa entender que nós fomos gerados para sermos bênção. E aqui estava um princípio que não é bom. O princípio da fofoca é uma desgraça. É um princípio destruidor. Por que você está falando princípio, pastor? Porque tem gente que carrega a fofoca como um princípio. Parece que é algo virtuoso. E quantas famílias têm esse problema? Quer ver? Quando acontece alguma coisa que você quer que todo mundo saiba, você já sabe para quem contar na sua família, né? Você já sabe. É só você mandar um áudiozinho para aquela pessoa que logo, logo a população mundial, a torcida do Flamengo, saudações rubro-negras para todos, tem muitas pessoas nos visitando, elas precisam saber que esse pastor é Mengão. Então, que Deus abençoe a sua vida aí. E se você é Mengão, também Deus te abençoe. Se não é, também Deus te abençoe. Gente, eu li uma história no livro, numa empresa, que tinha uma mulher lá que ela estava envolvida em todos os problemas da empresa. Ela era muito fofoqueira e todo mundo contava os problemas para ela. E ela era fofoqueira. Quando o dono da empresa percebeu que o problema era ela, ele chegou, chamou ela para conversar e ele falou assim: minha querida, não é possível. Todos os problemas da empresa você está presente. Ela falou assim: mas chefe, eu não tenho culpa. As pessoas vêm até a mim para contar as coisas. Aí ela falou, aí ele falou uma resposta interessante. Ele falou assim: sabe por que as pessoas vão até você? Porque elas te veem como um depósito de lixo. Eles ficam jogando as sujeiras para você. E você não pode ser um depósito de lixo. Gente, nós não podemos deixar que as pessoas joguem lixo em nós. E nós também não podemos guardar os lixos e ficarmos presos aos lixos do passado. Nós somos portadores de boas novas. Nós somos pessoas que vamos abençoar. É, eu lembro, meus pais são separados, né? A galera já sabe disso, mas tem muita gente nova aí que não sabe. Então, meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade. E eu lembro, quando eu estava com a família do meu pai, todo mundo falava mal da minha mãe, era fofocado na nada. Quando eu estava com a família da minha mãe, mesma coisa, fofocada rolando solto. Quando eu fiquei mais velho, quando eu fiquei mais velho, assim, 19, 20 anos, eu comecei a cortar. Eu lembro que uma vez eu me posicionei num lado da família, eu falei, gente, olha só, fulano, minha mãe não está aqui para defender, não. Então vamos parar com isso, com gentileza. Aí quando eu estava na outra família, eu falei também, gente, meu pai não está aqui para defender, não. Então nós precisamos, no talento, acabar com esses negócios. Por quê? Nós somos portadores de notícias boas. Você quer ver? Quando começar uma fofoca, você fala assim, fala a fonte, por favor. A pessoa não fala. Uma das maneiras de você acabar com isso na sua família e precisa acabar é qual é a fonte? Qual é a referência? A pessoa fala, não, deixa para lá. Então, se não tem fonte, não é algo verdadeiro. Porque muitas vezes a fofoca é uma mentira. Gente, tem maluco para tudo. Tem gente que precisa ser estudado. Tem gente que inventa as coisas. Eu lembro que na minha adolescência, eu cresci aqui na igreja, uma vez uma amiga nossa, ela, tipo assim, a gente era adolescente, todo mundo junto, aí ela cismou que o namorado de uma amiga estava dando mole para ela. Estava dando mole para ela. E aí ela contou isso para todo mundo. E aí ela chegou um dia e falou assim, aí essa garota, que era a namorada do garoto, descobriu que ela falou isso. Eu fiquei quieto, problema dos outros, eu não tava nem na história. Daqui a pouco, não sei o que aconteceu. Não, se você perguntar para o William fala a verdade. O William não está envolvido em fofoca, eu já era crente. Eu falei, quando começou, o nego vim falar comigo, eu falei, gente, meu nome não, nunca está envolvido em fofoca, o problema é de vocês, ninguém mandou falar que o namorado da outra dá mole, eu não estou nem aí, eu não estou nem namorando, eu estou solteiro, me deixa nessa, não estou nem aí. Só que aí começou essa confusão e tal. Você sabe. Gente, eu não sei de nada, só sei que deu uma confusão danada e uma coisa de doido. Você vê como uma fofoca atrapalha a amizade na adolescência. Uma ficou sem falar com a outra, porque ela inventou um troço, depois não tinha coragem de falar. Eu lembrei disso hoje. Gente, não seja um fofoqueiro na sua família. Seja uma pessoa bênção. A fuga de Jacó começou com a fofoca. Segundo lugar, cuidado com o esfriamento na família. No versículo 2, vai dizer que Labão percebeu que a atitude para com ele não era a mesma. E se você olhar no verso 5... A Raquel e a Lia conversaram com Jacó no campo e falou assim, a atitude do meu pai para comigo não é mais a mesma. Ou seja, o pai já não tratava bem as filhas e o pai já não tratava bem o genro. E aí acontece um esfriamento na família. Gente, o negócio não estava bom, não. Eles começaram a brigar. Às vezes acontecem esfriamentos nas amizades. Eu lembrei de um amigo, quando estava fazendo essa mensagem, que eu era parceirão dele, um encarne. Fechamento, meu irmão, tamo junto. Hoje em dia eu nem sei onde ele está. Eu lembro de amigos da adolescência, que a gente cresceu junto, está cada um para o canto, a gente se vê uma vez na vida ou está na morte, a amizade esfriou. Só que família não pode esfriar. Como é que está o teu relacionamento com o teu pai nessa quarentena? A Renata acabou de falar no início do culto que às vezes está tendo algum problema. Como é que está o relacionamento com a sua mãe nessa quarentena? O que você tem feito para melhorar o seu relacionamento com o seu pai e com a sua mãe? Porque adolescente ele é maravilhoso, ele é top, ele é sensacional, amo os adolescentes. Mas adolescente às vezes é sonso. O adolescente às vezes coloca o problema só no pai e na mãe. E muitas vezes não é. O adolescente às vezes ele tem que assumir a responsabilidade. Como é que está o teu relacionamento com o teu irmão? Foi ontem. Eu estava dando treinamento de pregação para a galera, ou na reunião da liderança, não foi tudo muito próximo, eu não me lembro, os gatos começaram a brigar, o banguela soluço, cara. Mas brigar feio, de eles miando alto, e aí quando o banguela tá nervoso, meu gatinho, o rabo dele é fininho, mas ele espicha, fica um rabo assim, meio polpudo, um negócio esquisito, eu falei, vamos parar com isso. Gente, os gatos estavam brigando sério, imagina os seres humanos. Se o gato tá um pegando o outro, vira e mexe, eu tenho que apartar. Eles estão me deixando doido. E eles também estão na quarentena para sempre, né? Que eles não saem de casa. Agora, como é que está o teu relacionamento com o teu irmão? Agora, vem comigo, adolescente. Teu pai está preocupado com dinheiro. Teu pai está preocupado com comida. Teu pai está preocupado com um monte de coisa. E aí você está arrumando confusão com o seu irmão. Vai ter que cortar. No Instagram vai sair e vai voltar, tá bom, pessoal? Então, no nome de Jesus, faça de tudo para ter um bom relacionamento com a sua família. De 0 a 10, como é que está o seu relacionamento? Se está menos de 7, aí você precisa dar uma melhorada. Aí, uma coisa que eu queria te perguntar. Se dependesse de você, para o relacionamento da sua família estar bom, ele estaria bom? Porque depende, gente. Nós podemos melhorar um ambiente. Você quer ver? Você lavar a louça lá na moral, quando teu pai e tua mãe mandar. Jogar o lixo fora na moral. Você vai evitar problemas. Você tem que ser um adolescente inteligente. Você não é uma pessoa carinhosa? Renata também falou do eu te amo. Você tem falado eu te amo para os seus pais? Você percebeu, gente? Vem comigo aqui, ó. Adolescente da PIB de Irajá, velho. Você já percebeu que seus pais estão preocupados? Você já percebeu isso? Você já percebeu que está acontecendo um negócio que está mexendo com o mundo todo? Eles precisam do seu carinho. Por que você não chega para o seu pai, para a sua mãe e abraça eles e fala assim, pai, vai dar tudo certo. Mãe, vai dar tudo certo. Pode abraçar aí agora. Você está vendo com a sua família? Aí é horrível, né? Quando o pastor fala isso, o líder fala isso. Aí tu fica assim. Aí eu brigo, aí não é aquela coisa assim que fica meio complicado. Então, dá um abraço no seu pai aí e fala, pai, vai dar tudo certo. Mãe, vai dar tudo certo. Padrasto, vai dar tudo certo. Gente, todo mundo gosta de carinho. Meus gatinhos lá, eles brigam, mas eles também são carinhosos. Como a gente é. Eu, outro dia, ouvi o Banguela e eles um lambendo o outro, fazendo carinho no outro. Quando a gente vai dormir, o Banguela fica ali lambendo o nosso cabelo, só que incomoda, que a língua dele é áspera, mas eu sei que aquilo ali é um carinho. Fica se esfregando. O momento mais carente dos gatos é quando eles acordam, quando a gente acorda. Eles ficam perturbando para fazer carinho nele, esfregando a cabeça, assim. Então, se os animais gostam de carinho, imagine nós, os seres humanos. É bom para a gente estar com carinho. Em terceiro lugar, cuidado com as mágoas. Olha só o que acontece. Então, houve um estriamento. No terceiro lugar, no versículo 14, diz assim, Raquel e Lia disseram a Jacó, temos ainda parte na herança dos bens do meu pai? Ou seja, meu pai vai dar alguma coisa para a gente ainda? Não nos trata como estrangeiras, ou seja, como uma desconhecida. Gente, preste atenção nisso. Labão começou a tratar as filhas como uma desconhecida. Essa família está bem para caramba, hein? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo o que foi pago por nós. Olha, aí no versículo 16. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus te ordenou. Olha só, elas estão chateadas porque o pai vendeu elas para Jacó. Vendeu o quê? Trabalha 7 anos que eu te dou minha filha. Coisa bacana para fazer, hein? Coisa bacana. Toma, qual vai ser o brinde? Qual vai ser a mercadoria? Qual vai ser o presente? A minha filha. Gente, o pai vendeu a filha. A gente já viu aí várias histórias, já até saiu no Fantástico, que a filha vendia o pai por causa de dinheiro. Eu lembro uma vez, na época do pastor Natan, que ele começou a pregação assim, quanto vale o seu pai? Quanto vale a sua mãe? Porque venderam um pai, mataram uma mãe por causa de 500 mil reais. Então, um pai e uma mãe valem muito mais. Mas eles, aqui no caso, o pai, Labão, vendeu as filhas. E aí é interessante que é a primeira vez que eu vejo Lia e Raquel concordando em algo. No nosso estudo, nessa série que a gente está fazendo na vida de Jacó, elas brigavam o tempo todo, eu tenho um filho, você tem outro, você quer roubar meu filho, você quer roubar a mandrágora, você quer roubar isso, e elas caíam no pau uma com a outra, mas agora não, elas têm unidade na mágoa, olha que coisa triste, elas têm uma unidade na mágoa do pai, é mole, eu sou uma mercadoria, gente, elas não eram mercadorias. Deus não te fez para ser uma mercadoria. Mulher não é um prêmio, não é um troféu. Às vezes eu vejo a galera nova falando assim, não, porque eu peguei fulano e eu rabisquei. O que, que é isso? É folha de caderno para tu rabiscar? É fichário para tu rabiscar? Isso não existe. Mulher é uma bênção. Homem também é uma bênção. Então, mas só que elas se viam como uma mercadoria. Elas falaram assim, meu pai nos vendeu. Aí elas colocam assim no versículo 15. E ainda gastou todo o seu dinheiro. Ele não deu nada para a gente. Olha isso. Como se fosse assim, não, tudo bem, ele vendeu, mas se ele comprasse pelo menos uma moto para mim, se ele comprasse alguma coisa para mim, não, mas elas ainda foram além. Não, ele me vendeu, mas não comprou nada. Ou seja, o olhar delas era um olhar doente. Preste atenção nessa frase. Tudo parece doente quando é doente o olhar. Assim como o olho doente, tudo turvo consegue enxergar. Alexandre Popper. Tudo parece doente quando é doente o olhar. Assim como o olho doente, tudo turvo consegue enxergar. Até rimou. Gente, uma pessoa cheia de mágoas é uma pessoa doente. A gente sempre vai olhar para a vida de uma maneira doente. A gente sempre vai olhar para as coisas guardando rancor. Nós somos pessoas magoadas. Não, que Deus tire a mágoa da sua vida no nome de Jesus. Eu falei outro dia de um garoto que eu conversei com ele. Não, porque em 2015 meu pai quebrou a perna. Em 2016 o outro abriu a cabeça. Em 2017 eu fiquei de recuperação. Em 2018 eu tive esse problema. Em 2019 minha mãe morreu. Em 2020 agora a gente está com essa pandemia. Gente, o cara puxou de 2015. Eu não lembro nem o que eu comi ontem. Olha quanto lixo esse cara está levando para a vida dele. Olha quanta mágoa esse cara está levando. Então seja livre no nome de Jesus. Jesus, ele veio para nos libertar do nosso pecado. Quando a gente canta, eu sou livre, será que somos livres? Será que somos livres das nossas mágoas? Será que somos livres das nossas frustrações, dos nossos traumas, das nossas decepções? Nós precisamos ser zerados. Uma pessoa nova. Aqui nessa família que Jacó meteu o pé, tem trauma para tudo quanto é lado. E aí, gente, Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus perdoou os seus traidores, cara. Jesus falou para Judas, amigo, para que tu vens? O cara que estava traindo Jesus, Jesus chamou de amigo? Quando o pessoal estava batendo em Jesus, quando Jesus está na cruz, perto de morrer, ele fala assim, pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoou os discípulos quando geral meteu o pé, abandonou ele. E Jesus é o nosso maior exemplo. Jesus é o que a gente mais precisa seguir, a nossa maior inspiração. Lembrei daquela música Me Ama. Não tenho tempo para perder com ressentimentos, porque sei que Ele me ama. Jesus te ama. E Jesus perdoou. E a Bíblia fala para a gente perdoar, senão a gente não vai ser perdoado. Nós seremos perdoados na mesma proporção que nós perdoamos. Então, cuidado com as mágoas. Lia e Raquel estavam cheias de mágoas. Quarto ponto. Qual o seu segredo escondido? No versículo 19, diz assim, enquanto Labão tinha saído para tosquiar as suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Lembra desse filme? Toda hora vem uma cartinha, eu sei o que vocês fizeram no verão passado. E o que que Raquel fez no verão passado? Ela roubou o ídolo do seu pai. Isso deu um problema no futuro. Porque Labão foi atrás, pode fazer o barulhinho, Joaquim, não tem problema. Toda vez que eu faço assim, o Joaquim faz também. E a mãe fica assim, meu filho, não pode, eu nem ligo para essas coisas. Antes de começar aqui, não, começar, não, já tinha começado, o Joaquim me chamou e falou assim, pastor, só tem uma bala. Ele falou, pastor, só tem uma bala? Aí a Renata atrás. Eu, pera aí um minutinho. Fui lá no gabinete, peguei um pirulito. Falei assim, fecha o olho e mostra a mão. Vem cá, Joaquim. Mostra ali o pirulito pra galera.
Não dá pra ver. Perfeito.
Calma aí, deixa eu subir ele aqui. Olha lá. Quem te deu esse pirulito?
Você.
Ah, moleque, vai sair. Valeu. Deixa eu te descer pra não acontecer nenhuma tragédia. E aí a mãe ficou doida. A mãe ficou, não, pastor, você me paga. Quando você tiver filho, você vai ver. Ela precisa tirar a mágoa do seu coração. O tópico anterior, mas Deus vai trazer uma cura sobre a vida dela no nome de Jesus. Mas aqui, Raquel roubou o ídolo e deu um problema. Deu problema no futuro. Porque quando Labão foi atrás dele, ele falou, não, você roubou o meu ídolo. Você roubou o meu Deus, com letra minúscula. Aí ele falou, eu não roubei. Aí Raquel estava sentada no lugar onde estava. Eles vasculharam tudo. Aí falaram assim, não. Aí falou, levanta aí, Raquel. Não posso, pai, levantar, porque eu estou menstruado. Eu estou naqueles dias. Caoseira, 7-1. Ela guardava um segredo escondido. Gente, novamente entra a questão do ídolo. Lembra que Raquel e Lia estavam fazendo Jacó de seu ídolo? Lia botava o nome dos filhos dela. Agora meu amigo, meu marido vai me amar. Agora eu vou ser feliz. E o quarto filho ela botou Judá. Por isso louvei ao Senhor. Agora, por que elas tinham ídolos? Porque o pai tinha ídolo. Olha como que os problemas vão passando de geração em geração. Aí elas guardam esse segredo escondido. E quais são os seus segredos escondidos? Quais são os segredos escondidos da sua vida? Talvez um abuso. Talvez uma matada de aula que seu pai e sua mãe não sabem até hoje. Talvez uma nota vermelha que você falsificou o seu boletim. Talvez um relacionamento impróprio. Uma vida sexual antes do casamento. Eu não sei quais são as coisas que você tem escondida na sua vida. Mas nós precisamos nos livrar dos segredos escondidos. O que você é quando ninguém está te vendo? Tem gente que pensa que o pastor é bobo. Tem gente que pensa que eu nasci pastor. Que eu nunca quebrei as coisas na igreja. Que eu nunca entrei pela porta da igreja. Pelo negócio ali. Hã? Eu não estou entendendo o que você está falando.
Grade.
Pela grade da igreja. Era um negocinho, era magrinho, passava por ali. Que eu nunca dei, quando eu era adolescente, que eu era um adolescente tranquilão, super calmo. Não era. Aí o pessoal, agora que eu sou pastor, o pessoal pensa que eu nasci pastor, né? Não, porque o pastor nasceu pastor. Não, gente. Eu tive meus momentos de dificuldade. E foi até bom, porque agora eu já vejo a coisa de longe. O cara vem com uma cara de santo, eu falo, isso aí não me engana de jeito nenhum. O cara tá com a cara de santo, mas essa quarentena tá se afundando na pornografia. Tá com cara de santo, mas tá doidinho para pegar alguém. Então, nós precisamos parar com esse negócio de segredo escondido. Porque a gente não tem como enganar ninguém, não. A mentira tem perna curta. Mateus 7, 21 a 23 vai dizer, Senhor, pregamos em teu nome. Expulsamos demônios em teu nome. Profetizamos em teu nome. Aí Jesus vai dizer, afaste-se de mim, porque eu nunca te conheci. Deixa eu falar um negócio para você. Provérbios 15, 13 diz assim, os olhos do Senhor estão por toda a terra, observando atentamente os bons e os maus. Ninguém foge dos olhos de Deus. É muito mais do que a câmera de Big Brother, meu irmão. Num filme Velozes e Furiosos, quando eles querem rastrear alguém, eles vão nos olhar no olho de Deus. Aí eles entram lá no computador e vão mexendo nas câmeras e tal, não sei o quê. Gente, o olho de Deus é o olho que vê tudo. Eu quero te falar um negócio. Abandone as coisas ocultas da sua vida no nome de Jesus. Abandone enganar pai e mãe. Você pode enganar teu pai e vai enganar. Vai enganar. Você pode enganar tua mãe. Você pode enganar teu líder. Você pode enganar teu pastor. Você pode enganar geral, velho. Geral. Geral. Porque se você quiser me enganar, você pode me enganar. Mas você nunca vai conseguir enganar Deus. E uma outra parada. A Bíblia vai dizer que o que é oculto será revelado. Já parou para pensar? Se a gente pegasse a sua vida e colocasse no video wall da igreja, no telão da igreja, sem cortes, como é que seria esse negócio? Sem cortes, sem botar uma tarja preta. Então, que no nome de Jesus, nós não tenhamos um segredo escondido. Aqui, a Raquel que era preferida, a Raquel que era bonitinha, ela pegou o ídolo. Ou seja, às vezes, as nossas preferências trazem problemas para a gente. Então, não tenha uma vida de segredo. E quinto e penúltimo lugar, você tem fugido de quê? No versículo 21 diz assim, ele fugiu com tudo o que tinha, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. A Bíblia fala sobre fugir algumas vezes. Ela fala sobre fugir da aparência do mal, 1 Tessalonicenses 5, 22. A Bíblia fala que José fugiu do pecado quando a mulher de Potifar tentou namorar ele, pegar ele, essas coisas. Agora, nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. O adolescente, ele é assim, ele quer zoar, ele quer fazer besteira, mas ele não quer pagar o preço daquilo. Ele não quer ter a responsabilidade. Aí a gente começa a fugir do líder, a gente começa a fugir do pastor. Fugir das responsabilidades é covardia. Quando você tira nota ruim e você quer burlar o seu boletim para enganar teu pai e tua mãe, você está fugindo da responsabilidade. E aí isso não é algo bom. Jacó, aqui, ele começou a fugir. E eu quero falar para você o seguinte, fez besteira, assume a responsabilidade. é mais bonito, é mais digno. Chega e fala assim, me desculpa, perdão, errei, vou tentar melhorar. Às vezes nem eu lembro o que eu escrevo. É um negócio assim impressionante. Acontece isso com você ou só comigo mesmo? Show de bola. Nós queremos pecar e nós não queremos as consequências. Uma coisa que eu tenho aprendido é, falo logo com o pai e com a mãe. Está sendo uma benção esse ministério na minha vida. O adolescente fez uma coisa assim mais complicada, eu chego e converso. Aí eu vejo os adolescentes, meu irmão, parece que está vendo capeta em pessoa. O pessoal fica dizendo, pelo amor de Deus, pastor. Com a minha mãe, não. Com o meu pai, não. Eu falo assim, eu não estou te entendendo. Você quer fazer a besteira, mas você não quer conversar com a sua mãe ou com o seu pai? Aí eu falo assim para o adolescente, vou te dar uma semana. Ou você fala, ou eu falo. O que, que você prefere? Que o pastor ligue para sua mãe e fale assim, oi, tudo bem, minha querida? Eu sou pastor e tal, aconteceu isso. Ou você prefere que você chegue e fale. Então, depois de uma semana, eu vou te perguntar. Você falou com a sua mãe? Eu vou perguntar à sua mãe. Ou o seu pai, tanto faz. E vou falar assim, realmente você falou com o seu pai? Realmente você falou com a sua mãe? Porque senão você vai meter um caô para mim, né? E assim não vai. Gente, preste atenção. Tenha caráter nas suas atitudes. Errou, bola para frente. Todo mundo erra, gente. Só que Jacó, ele já tinha esse hábito de fugir, cara. Ele fugiu de Esaú com medo de morrer. Agora ele não podia chegar e conversar com o sogro dele, falar, meu sogro, ó, eu estou ouvindo. Presta atenção como ia ser bonita a atitude de Jacó. Olha a coisa bonita, coisa de homem. Não é coisa de moleque, de menino, coisa de homem, coisa de um talento, de primeiro. Ele chega e fala, olha só, meu sogro, trabalhei pra caramba pro senhor. O senhor tá vendo aí, ó, olha quanto gado o senhor tem, ó. Olha quanto ovelha. Rapaz, eu ralei muito pro senhor. Mas agora tá na hora, meu sogro. De eu ir resolver o meu assunto com meu irmão. Eu falei com ele. Eu errei com ele. Eu vou lá pedir perdão pra ele. O senhor pode me liberar? Ah, não, não te... Então, meu sogro, eu já sou adulto. Se eu me liberando ou não, eu tô indo. Mas eu tô indo olhando no olho. Eu tô indo com papo de homem. Eu tô indo na boa, na bênção, na paz. O senhor não quer me liberar, mas eu tô pedindo pro senhor. Eu tô indo com a minha família, com as suas filhas, com os seus netos, com todo mundo. Já tinha um monte de filho aqui nessa hora. O pessoal fazia filho, cara, ah, beleza. Mas não, ele fugiu do irmão, agora ele quer fugir do sogro, ele está fugindo o tempo todo. Gente, vamos parar de fugir. Se você precisa tratar algum assunto na sua vida, não fuja. A vida é feita de conversas difíceis. E essas conversas difíceis são boas. Nós precisamos parar de fugir do que a gente precisa tratar. Último lugar, para a gente encerrar. No meio do caos, Deus te dá sonhos. Eu queria encerrar com isso. No meio do caos, Deus te dá sonhos. Essa família está uma salada de confusão, está um negócio de doido. Aí no versículo 10, na época do acasalamento das crias lá, tive um sonho e olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras e eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Então ele disse, olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora dessa terra e volte para a sua terra natal. Gente, no meio do problema, no meio da dificuldade, Jacó tem um sonho. E é interessante que a Bíblia fala de sonho várias vezes. A Bíblia é um livro de sonhos. A Bíblia é um livro que é o sonho de Deus para mim e para você. Porque Deus projetou a palavra de Deus para nós. E aí, na nossa realidade familiar e na realidade do mundo, é possível sonhar em meio ao caos. É possível sonhar em meio à pandemia. É possível sonhar em meio dessas dificuldades. Até porque a gente não pode focar só no momento que a gente está passando. Porque vai passar no nome de Jesus. Gente, uma hora vai ter que passar. Uma hora a vida vai voltar ao normal. E aí, quando voltar ao normal, como que está o seu planejamento para isso? Como estão os seus sonhos para isso? Sonhar é uma grande bênção. Tem uma frase que diz que os sonhos de Deus são tão grandes que não cabem em uma pessoa. Ou seja, outras pessoas vão ser inseridas no sonho. Quando você para para pensar na Bíblia, Neemias, ele sonhou no meio do caos. As muralhas estavam destruídas, mas ele teve um sonho, ele teve uma visão. Davi sonhou quando todo mundo estava com medo de Golias. Ele teve um sonho. Josué e Caleb, eles falaram, não, gente, a terra é boa. Vocês estão falando besteira, todo mundo reclamando. Não, vai dar certo. Se Deus se agradar de nós, podemos. É tempo de sonhar. E é interessante que nessa família, os hábitos ruins se repetiam, mas os hábitos bons também, porque Jacó sonhava. Ele teve um sonho em Betel, ele teve um sonho agora, e o seu filho José também tinha sonhos. E além de ter sonhos, ele interpretava sonhos. Ou seja, uma coisa que é interessante na vida de José, José não vivia só para os seus sonhos, ele vivia para os seus sonhos e para os sonhos dos outros. Isso é lindo! É lindo quando uma família vive para os seus sonhos e para os sonhos dos outros. É lindo quando uma pessoa vive para os seus sonhos e para os sonhos dos outros. Porque tem gente que só olha para o seu sonho. Mas nós temos que ser uma geração como Jacó, como José. Que outras pessoas façam parte dos nossos sonhos. E que os sonhos das pessoas também façam parte do nosso sonho. Eu achei muito interessante essa parte. Essa família, com todas as dificuldades, elas tinham sonhos. Você tem sonhado? Quais são os sonhos para as suas famílias? Eu queria te falar mais uma parada, velho. Talvez o seu pai tenha sonhos para você, filho. Sua mãe tem sonhos para você. Seu pai sonha que você acabe uma faculdade. Seu pai sonha que você encontre alguém no tempo certo, quando você estiver mais velho, construa sua família, que você tenha um bom trabalho. Agora eu queria perguntar para você, adolescente, talvez você nunca ouviu isso. Quais são os seus sonhos para os seus pais? Porque é muito comum o pai e a mãe sonhar para os filhos. Mas adolescente já pensa, adolescente já é quase um adulto. Tem responsabilidade. Quais são os seus sonhos para os seus pais? Você fica feliz quando o seu pai tem uma vitória? Você fica feliz quando a sua mãe tem uma vitória? Às vezes a gente vibra com a vitória do amiguinho na escola, mas não vibra com o sonho do pai e da mãe. Ore pelos sonhos dos seus pais. Sonhe os sonhos dos seus pais. Vamos sonhar, vamos acreditar, porque no meio do caos é tempo de sonhar. E aí eu me lembrei da live do pastor Meise com o pastor Natan, e eles falaram assim, não sei se foi o pastor Meise ou o pastor Natan, e ele falou assim, crise, se você tirar o S, fica CRI, na crise, tira o S, que fica CRI. Que Deus derrame uma avalanche de sonhos sobre a sua vida, no nome de Jesus. Eu quero encerrar, para a gente orar e cantar mais um louvor, e ir para o sorteio. O horário está ótimo, graças a Deus. Eu queria orar com você contando uma história. Uma vez que eu conversei com uma mulher, e eu estava conversando com ela, e ela estava falando dos problemas da vida dela, as dificuldades dela, de família e tal, não sei o quê. E aí, eu conversando com ela, ela falou assim, eu prefiro ficar com o rancor. Eu prefiro ficar com o rancor da minha mãe. Eu prefiro ficar com o rancor da minha família. Eu prefiro ficar com o rancor da minha filha. Eu prefiro ser uma pessoa rancorosa. Eu aprendo com isso que tem pessoas que não querem ser curadas. Tem pessoas que não querem aceitar a cura de Deus. E eu queria orar com você. Se você precisa ser curada, ser curado, tirar um rancor da sua vida, eu queria que você abaixasse sua cabeça agora, fechasse seus olhos, e eu queria orar contigo. Qual o rancor que você precisa tirar da sua vida? Esse é o primeiro apelo dessa noite. Qual o rancor que você precisa tirar? Eu queria que você pensasse aí agora, nesse rancor, nessa área da sua vida que você precisa tirar, no que você precisa ser curado. E o segundo apelo é, qual o sonho que você precisa orar por ele? Qual o sonho de Deus para a sua vida? É tempo de ser curado para sonhar. Sabe por que, que tem muita gente que não sonha? Preste atenção no nome de Jesus, gente. Sabe por que, que tem muita gente que não sonha? Porque ainda não foi curado. Quando eu não sou curado, eu não consigo sonhar. É tempo de Deus trazer cura sobre a sua vida. É tempo de Deus trazer cura sobre a sua família para você poder ser curado e você poder sonhar. Então, ore agora pedindo, Senhor, cura minha vida. E ore agora falando, Senhor, eu quero sonhar. Eu quero sonhar. E eu queria fazer uma última pergunta. Se tem alguém que foi convidado por algum adolescente, por alguém aí, véi, a gente tem um lugar aqui top para você. Pena que a gente não pode se encontrar, mas quando você vir, você vai ver que tem futebol, totó, ping-pong, videogame. Tem várias paradas aqui para poder abençoar a tua vida. Queimado, vôlei. A gente está doido para te conhecer pessoalmente. Agora é virtualmente. Mas você precisa entregar a sua vida para Jesus. Se você tem um vazio na sua alma, um vazio que nada pode preencher, se você sente que está faltando algo, uma peça na sua vida, essa peça é Jesus e é a peça fundamental. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, vai aparecer um celular aí agora, o meu celular, 98286-5062. Você manda um WhatsApp falando: pastor, eu quero preencher esse vazio no meu coração e eu quero entregar minha vida para Jesus. E eu creio no nome de Jesus que essa palavra pode estar entrando no seu coração agora e você entregando a sua vida para Jesus. E eu quero orar com você. Quero orar com você que quer sonhar. Quero orar com você que precisa tirar uma mágoa da sua vida. E eu quero orar com você que quer entregar a sua vida para Jesus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém vazio, precisando do Senhor, que hoje seja a noite da salvação, a noite da conversão. Senhor, venho te pedir que o Senhor cure as pessoas das mágoas. Se tem alguém, Pai, que não quer ser curado, como essa mulher que eu contei na história, que haja uma cura sobrenatural no nome de Jesus. Senhor, cura a nossa vida, cura as nossas famílias. Muito obrigado pelos ensinamentos da vida de Jacó. Deus, coloca sonhos no nosso coração. Deus, coloca sonhos em meio ao caos. Dá para sonhar em meio à dificuldade. Jacó sonhou no meio dessa confusão toda. Que nós possamos sonhar, Deus. Que nós possamos sonhar os teus sonhos. Que nós possamos ver os teus sonhos. Que a tua presença venha sobre a nossa vida. Que a tua presença venha sobre cada adolescente, cada pai, cada mãe, cada tio, cada pessoa da família que está assistindo esse culto, prestando culto ao Senhor nesse momento. É isso que eu te peço e agradeço. No nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor.
Se eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sabotar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre, toca nessa hora, chama para fora. Ressuscita-me. Eis que eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre e toca nessa hora, chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és um filho de Deus que me ergues a vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre, me toca nessa onda, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz um milagre, e toca nessa onda, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me.
Amém. Glória a Deus. É, nós vamos orar antes do sorteio rapidinho pela vida da Amanda, de aniversário da Amandinha. Parabéns, Amanda. Deus te abençoe. Você continue abençoando, que Deus continue abençoando a sua vida aí. Você continue sendo uma bênção, sendo essa menina dedicada, uma menina amorosa, uma menina louquinha por Jesus, e é bom ser louquinho por Jesus. Então vamos orar aqui pela Amandinha rapidinho. Senhor, muito obrigado por mais um ano de vida da tua serva, que ela nunca se afaste, que ela venha viver tudo que o Senhor tem para ela, que ela continue sendo uma árvore frutífera. No nome de Jesus, amém.